Êxodo 3, Filipenses 2. Aleluia. Diz assim o Senhor: apacentava Moisés no rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Agora, o versículo 13, capítulo 3, versículo 13, diz assim: disse Deus a Moisés: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Aleluia. Agora abra Filipenses, irmãos, capítulo número 2, versículo número 9. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Graças a Deus, né? Feche seus olhos agora, vamos orar. Aleluia. Rei amado e Senhor desta igreja, Papai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor da glória, Pai, nos apresentamos diante de ti mais uma vez para te buscar e orar, Senhor, e para, Senhor, ministrar a tua palavra. Venha sobre nós, Espírito maravilhoso de Deus. Venha sobre a tua igreja falar, edificar, curar, libertar, Senhor, porque esta é a grande obra, Senhor, que tu tens para realizar esta noite, Senhor. Ou nos abençoar, Senhor. Papai, usa minha mente, o meu coração, os meus lábios agora, Senhor, para falar aquilo que é teu. Glorifico o teu nome, eu te peço, em nome de Jesus, o Senhor. Graças a Deus. Deus seja louvado. Diga: graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Vamos esperar as crianças saírem. As crianças vão para... já vamos ministrar a palavra. Irmãos amados, nós lemos a palavra do Senhor e nós podemos observar aqui alguns assuntos muito interessantes dessas passagens que nós lemos. Em primeiro lugar, Deus estava aparecendo a Moisés. E você sabe, né? Moisés foi usado por Deus para libertar o povo que estava escravo ali no Egito há mais de 400 anos. E nós sabemos também, irmãos amados, que Deus, quando chama o homem, né, normalmente o homem tem medo. Normalmente o homem, ele tem receio daquilo que poderá acontecer, daquilo que poderá acontecer com a sua vida, às vezes com a sua família. E Deus, irmãos amados, quando te chamou para viver a presença dele, com certeza tinha coisas muito grandes para te oferecer também. E talvez você tenha pensado assim: mas eu vou ter que mudar muito minha vida, eu vou ter que abrir mão de determinadas coisas. E nós entendemos, irmãos amados, que quando Deus toca no nosso coração e nos chama, Realmente o homem tem que se transformar. Realmente o homem tem que ser uma pessoa transformada, uma pessoa diferente, que não vive mais segundo os seus sentimentos, mas vive pela fé. Vive entendendo que o Senhor está ao nosso lado. Vive entendendo que o Senhor, Ele trabalha todos os dias. Vive entendendo que Deus jamais nos abandonará. Porque Deus jamais te abandonará. A própria palavra dEle diz, né, que se fosse possível uma mãe que amamenta o seu filho abandoná-lo, ainda assim Deus não faria isso conosco, né? E nós temos que entender que o Senhor Deus jamais, Ele usa de exageros ou usa de palavras que não são verdadeiras para simplesmente nos motivar. Deus está interessado que a palavra dEle se cumpra na nossa vida. E quando a palavra de Deus se cumpre na sua vida, irmãos, coisas muito fortes acontecem. Ou para o bem, ou para o mal, né? É sempre assim, irmãos. E devemos entender que Moisés estava ali. Moisés tinha cerca de 80 anos de idade. Estava ali tranquilão no deserto, apacentando ali o rebanho do seu sogro, né? Conforme diz a palavra de Deus. E aí ele observou e viu, irmãos, uma série de galhos, né? Sarça, galhos de árvore, uma árvore que tinha uma série de galhos que pegou fogo. Só que o fogo estava ali na sarça, só que a sarça não era queimada, os galhos não eram queimados. E aquilo chamou a atenção de Moisés, porque era algo sobrenatural. E o sobrenatural atrai o homem, não é verdade, irmãos? Não é assim? É só você pensar, né? Tudo aquilo que é anormal chama a atenção e as pessoas querem conhecer e muitas vezes são atraídas por aquilo. É por isso que Satanás se usa muito disso, de situações que muitas vezes são tem certa anormalidade para atrair as pessoas. O engano, a mentira do diabo também atrai as pessoas por ser muitas vezes sobrenatural. Não se esqueça que o mundo espiritual, ele existe e nós não vemos, não enxergamos o mundo espiritual. Não se esqueça também que tudo acontece primeiro no reino espiritual, para depois acontecer aqui no mundo material. Se você tivesse visão espiritual, você veria anjos de Deus aqui hoje, trabalhando já, né? Passeando por aqui, trazendo informações, repreendendo as trevas, né? Tocando no seu coração, na sua mente, para que você possa ser edificado por aquilo que Deus faz. E assim ao nosso redor, irmãos. Quantas vezes nós estamos vivenciando situações fora da igreja, no nosso trabalho, na rua ou em determinados lugares, e ali o mundo espiritual, existe uma guerra espiritual que nós não vemos. Existem situações que estão ali trabalhando na nossa mente, no nosso coração, às vezes oprimindo o homem, né? E você não está observando, não está enxergando, mas que isso acontece, acontece. E nós devemos, irmãos amados, procurar conhecer muito bem a palavra de Deus, para que nós possamos repreender muitas vezes aquilo que está tentando nos destruir, nos afastar do Senhor, porque o pecado nada mais é do que uma atração que Satanás mostra a nós, que gera um desejo profundo por ser algo bom ao homem, bom à carne do homem. E o homem muitas vezes se deixa levar por isso e peca, né? Como o sábio Leonardo Delgado disse uma vez aqui, né? Se pecado não fosse bom, ninguém pecaria, né? Nós, então, irmãos amados, temos que observar e entender tudo isso. Que o sobrenatural, né, acontece, e nós temos autoridade sobre esse sobrenatural também. Você tem autoridade dada por Deus, irmãos amados, sobre a tua vida, sobre aquilo que está ao teu redor. Deus nos deu tanta autoridade, irmãos, mas tanta autoridade que você nem imagina. Os anjos do céu, os anjos enviados por Deus, não têm a mesma autoridade que você tem, porque Deus, os anjos precisam de ordens de Deus para realizarem algo aqui na terra, e nós temos a autoridade do Senhor para realizarmos coisas aqui na terra pelo poder da nossa palavra, baseado naquilo que Deus nos deixou, que é a palavra dEle. É muito profundo isso. É extremamente profundo, porque tudo se sujeita a Deus. E se nós entendemos que tudo que acontece nesse mundo, primeiro acontece no mundo espiritual, significa que a nossa autoridade está no mundo espiritual. Meio complicado, né, irmãos? Vou tentar ser o mais simples possível aqui, né? O mais simples possível. Mas, irmãos, não há como você não entender que você tem autoridade sobre o mundo espiritual, porque é esse mundo que gera as coisas do nosso mundo. É, pastor, é verdade mesmo, né? E é, irmãos. E é assim que você vive e você não sabe muitas vezes. Nós vivemos, irmãos amados, lutando nesse mundo. E é que a tua luta seja a luta que Deus te prometeu, uma luta para vencer. Você não vai conseguir viver nesse mundo sem lutar. Esqueça isso, né? Sabe por que você não consegue viver sem lutar? Porque nós fomos exilados da presença de Deus, fomos afastados da onde nós deveríamos estar por causa do pecado de Adão e Eva. E neste mundo, é um mundo de luta, de busca, de provação, para que nós possamos provar o nosso amor e a nossa fidelidade a Deus, para que um dia nós possamos ser restituídos completamente à nossa terra. É uma jornada, nós estamos numa jornada, provando a nossa fé, provando a nossa fidelidade a Deus, como o povo de Israel, depois que Moisés foi enviado, andou pelo deserto, e ali no deserto teve que provar a sua fé e a sua fidelidade. Só que era deserto, né, irmãos? Tinham lutas, tinham dificuldades, tinham angústias, existiam necessidades, e tudo sempre foi suprido por Deus. Como na sua vida, tudo será sempre suprido por Deus. O problema é que muitas vezes, né, como o povo de Israel no deserto, o povo murmurava, o povo colocava a sua fé, né, debaixo dos seus pés, na verdade. Viram Deus abrir o Mar Vermelho, irmãos. Você sabe o que é abrir o Mar Vermelho? Quilômetros de largura, o Mar Vermelho. Deus ainda secou o chão. Ele não só abriu o Mar Vermelho, ele secou a terra, para que o povo passasse em seco. E o povo viu isso. Depois viu o mar se fechar e destruir todo o exército de Faraó. O povo viu isso. E nas suas dificuldades, nas suas lutas, ainda achavam espaço para murmurar e blasfemar contra Deus. Isso é muito comum nos dias de hoje. As pessoas têm pouca fé. As pessoas têm fé até algo de ruim acontecerem na vida delas. As pessoas têm fé até uma luta muito forte aparecerem na frente delas. Logo quando isso aparece, as pessoas logo ignoram Deus, se afastam de Deus. As pessoas, elas já não têm mais alegria de buscar ao Senhor. Já não tem mais vontade de buscar a Deus, de vir à casa do Senhor, de meditar nas coisas que são de Deus, de ler a Bíblia. Né? Se eu perguntar aqui quem leu a Bíblia hoje, não vou perguntar, irmãos. Quem leu a Bíblia hoje, teríamos surpresas. Quem leu a Bíblia essa semana, teríamos surpresas. Quem leu a Bíblia esse mês, teríamos surpresas. Não na igreja, na sua casa. Teríamos surpresas. Quem orou hoje, teríamos surpresas. Quem orou essa semana, na sua casa, teríamos surpresas. E nós sabemos que a oração é uma conversa com Deus. Significa que as pessoas não estão muito interessadas em conversar com Deus, né? As pessoas não estão muito interessadas em dar espaço para Deus falar com elas. Porque a oração, como aconteceu hoje na minha casa, a oração é um momento muito especial, onde nós temos comunhão e contato com Deus. Quantas vezes as lutas, irmãos, as suas lutas irão, né, ser muito fortes, tão grandes, ao ponto de você achar que não há mais alternativas ou não há mais saídas, mas acredite, há sempre uma saída, há sempre uma alternativa. A sua esperança, ela tem que ser mantida de pé. Você nunca pode perder as suas esperanças nas suas lutas. Porque quem perde as esperanças diz que Deus não é capaz de realizar uma grande obra, um milagre, algo sobrenatural. Eu vou te lembrar que você vive no mundo sobrenatural, a tua vida é sobrenatural, você está vivendo no mundo sobrenatural. Então deveria ser o seu dia a dia, você deveria entender que isso faz parte da tua vida. Porque tudo o que você faz nesse mundo, primeiro acontece no mundo espiritual. Quando você ora e pede uma bênção, a bênção primeiro acontece no mundo espiritual. Quando você repreende um demônio que está numa pessoa, com certeza aquela repreensão primeiro acontece no mundo espiritual, porque os demônios são espirituais. E nós, irmãos, não podemos ser assim. Não podemos ser murmuradores. Não podemos ser pessoas que são levadas pelas circunstâncias. Nós temos que ser levados pela fé. Nós temos que ser levados pelo Espírito Santo e não pelas circunstâncias, porque quem é levado pelas circunstâncias, irmãos amados, não chegará a lugar nenhum, muito pelo contrário, jamais verá a glória de Deus. Porque as circunstâncias que nós vivemos nesse mundo são complexas, são difíceis, irmãos. Eu sempre falo, um povo abençoado não é um povo que tem luta. Um povo abençoado é um povo que tem vitórias. E as vitórias só acontecem quando as lutas acontecem. Ou quando uma disputa acontece, né? Eu gosto muito das Olimpíadas, né? Eu gosto de toda sorte aí de... raras exceções, né? Toda sorte de esportes. Detesto aquele UFC, né? Mas nós... podemos ver, irmãos, que para haver uma vitória tem que haver uma disputa, né? Ninguém entrou lá, nas várias modalidades que existem nas Olimpíadas, já vencedor. Todos foram ali para lutar. Todos foram ali para disputar. Ninguém foi ali para simplesmente ser ali premiado com a sua medalha. Não, todos, sem exceção, foram ali dispostos a lutar, dispostos a batalhar para a vitória. Você está disposto a batalhar pela tua vitória? Você está disposto a lutar acreditando que Deus é aquele que vai estar contigo na tua luta? Que Deus vai estar ao teu lado quando você estiver lutando bravamente, às vezes, né, como as pessoas falam, e não é a verdade, né, além das nossas forças, né, fala assim, estou lutando além das minhas forças, já é uma mentira, né, porque Deus jamais, a palavra de Deus diz que você jamais passará por isso, você jamais precisará lutar além das suas forças, porque antes que isso aconteça, Deus enviará o socorro, diz o Senhor. Nós temos que entender isso. Nós temos que vivenciar isso. Não se entristeça. Além de um sentimento humano, natural. Porque os sentimentos existem. Você sente alegria e você sente tristeza. Você sente angústia às vezes. Ansiedade às vezes. O que nós não podemos aceitar é que isso nos domine. É que isso tome conta da nossa vida. E que nós encontremos pessoas depressivas, pessoas angustiadas, tristes, amarguradas, sem esperança, quando na verdade tudo isso não faz parte daquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Antes Deus quer que você lute, antes Deus quer que você avance bravamente, acreditando que Ele estará ao teu lado. Porque se você acreditar que Ele estará ao teu lado, você vai ter força, e se você tiver força, você vai vencer. Sempre. Você ouviu essa palavra? Sempre. Sempre. O problema é que às vezes a gente quer vencer do nosso jeito e no nosso tempo. Quando Deus quer dar a vitória, que edifique, e Deus quer dar a vitória, que não se desfaça, né? Que muitas vezes nós somos abençoados, se Deus não fosse sábio, nós seríamos abençoados e a bênção de Deus se desfaria na nossa mão assim. Porque nós não valorizaríamos, ou porque veio muito fácil, né? Ou porque nós não entendemos que foi Deus que deu, ou outras coisas mais. Não importa. Importa que você entenda que Deus trabalhe em seu favor e que as bênçãos dele não serão como você espera, mas que a vitória chegará. A gente desenha a nossa vida, irmãos, muito bonitinho, né? E Deus muitas vezes trabalha na nossa vida olhando lá na frente, entendendo aquilo que a gente tem que passar, para que muitas vezes nós possamos edificar uma vida, ou possamos não errar mais, ou orientar os nossos filhos, orientar as nossas famílias, orientar quem quer que seja, um irmão seu, um parente seu, não importa, de situações que você vivenciou e que outras pessoas não precisam vivenciar, porque você está ali falando: olha, não faça dessa forma, faça dessa outra forma, porque assim dará certo. Gente, não pode errar, irmãos. Eu sempre falo, errar é muito complicado. Errar, irmãos amados, geram situações difíceis na nossa vida, que muitas vezes levam tempo para serem consertadas. Por isso não erre, por isso não peque, porque você não sabe o tempo que aquilo levará para ser consertado. Não o perdão de Deus, porque o perdão de Deus no arrependimento é imediato, é naquele momento. Arrependeu-se, né, do profundo do seu coração, o perdão acontece do Senhor. Se você morrer depois de você se arrepender, você vai para o céu. Mas às vezes um erro, volta a falar, já falei isso aqui, um erro leva anos para ser consertado. Sabe por quê? Não é porque Deus quer assim, não é porque Deus te avisou, te ensinou, falou e você foi teimoso e fez. E aí as consequências do erro sempre acontecem. Ouça bem o que eu vou falar, sempre acontecem. Povo de Deus, irmãos, tem que entender estas coisas, porque é muito fácil. Olha o que eu vou falar para você, talvez você não acredite em mim, mas é muito fácil não pecar. É muito fácil você agir como Deus deseja. Basta que você faça como Ele ensinou. Vigie, ore. Lembre-se de que determinadas atitudes vão entristecer o coração de Deus, então você não pode fazer. Se você se lembra em determinado momento que uma determinada atitude entristecerá o coração de Deus, não faça, não pratique, não insista, fuja, não faça, porque você vai com certeza se frustrar depois, porque tudo aquilo que entristece o coração de Deus nos enfraquece, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a tristeza do Senhor é a nossa fraqueza. Se o Senhor está triste conosco, nós somos fracos, nós somos alvo fácil de Satanás. E olha, irmãos, a Bíblia diz que ele anda ao derredor procurando a quem ele possa tragar. Ele não está satisfeito com a tua vida, né, com Cristo. Muito pelo contrário, ele quer que você esteja vivendo uma vida, né, baseada nos seus desejos, baseada na satisfação da sua carne, que é extremamente momentânea. Temos alguns exemplos bíblicos. Adão e Eva comeram o fruto da árvore. Com certeza eles comeram e voltaram a sentir fome e desejo comer de novo. Né? Com certeza foi assim. Esaú era o filho primogênito, Jacó, né? Astuto como ele era, o próprio nome já dizia, né? Astuto, né? Ele foi lá e ofereceu um prato de lentilha para o seu irmão, que estava com fome. Ele esperou o momento certo. Jacó esperou o momento certo. Jacó pensou de forma demoníaca. Ele foi lá, ficou observando e falou assim: vou esperar esse momento e vou oferecer, porque eu sei que se eu oferecer, ele é carnal, ele vai aceitar. E foi lá e ofereceu um prato de lentilha quando ele estava cheio de fome. O próprio Esaú falou assim: estou com muita fome, o que, que me adianta essa primogenitura com essa fome? Foi lá e comeu o prato de lentilha. Só que volta a ter fome, não volta, irmãos? Jogou fora a bênção, a herança, o poder de Deus, por causa de uma necessidade momentânea. Por causa de uma necessidade que é suprida e logo volta. logo volta.
Entenda isso.
Você não precisa viver dessa forma. Os valores de Deus devem ser nítidos, claros, e você deve rejeitar. Rejeitar mesmo toda a seta do diabo que te observa e sabe aquilo que te atrai. Que te observa e sabe aquilo que você deseja e sabe da tua luta para você evitar aquilo. E ele sabe como agir. Ele sabe como preparar um bom prato para você ser atraído por esse bom prato, para você cair nas astutas ciladas dele e aí você sofrer todas as consequências do teu erro. Porque com certeza você se lembrará: isso não, eu não posso fazer. E com certeza, se você fizer, você terá que dar contas em relação àquela atitude. Como você pode ver, irmãos, nosso dia a dia é um dia a dia de lutas. Nosso dia a dia não é um dia a dia fácil, mas compete a você vencer o seu dia a dia. Você luta tanto para conquistar seus bens, você luta tanto para trazer bênçãos, né, materiais para sua família, para sua casa. Lute também para conquistar as coisas que são de Deus. Lute também para conquistar o coração de Deus. Lute também para conquistar as bênçãos de Deus. Você se esforça tanto, ou você se esforça tanto, né, para adquirir algo, para ganhar dinheiro. Se esforce também para agradar a Deus. Se esforce também para adorar a Deus. Se esforce também para honrar Deus, porque o Senhor fala que Ele honra aqueles que o honram. Você quer ser honrado pelo Senhor, você quer orar e Deus transformar a sua oração numa ordem ao mundo espiritual, honre-o, porque Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. E não é fácil, né, para aquele que tem uma vida tão superficial às vezes, entender isso. Tão superficial em relação a Deus, né, irmãos? Não é fácil. Mas você precisa entender isso, para que a sua vida se modifique, para que a sua vida mude. E para que as coisas de Deus aconteçam mais fáceis na sua vida. O próprio Senhor Deus disse, né? Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Que adianta nós lutarmos tanto e perdermos aquilo que é eterno? O próprio Senhor Deus, certa vez, Jesus disse uma parábola que tinha um homem que colheu, teve uma colheita muito farta e ele juntou ali, guardou em celeiros, lotou os seus celeiros de alimento. Aí ele olhou para aqueles celeiros lotados de alimento e ele falou assim: vou construir mais para encher aqueles outros celeiros de alimento e vou viver uma vida regalada para o resto da minha vida. E o Senhor Jesus disse: louco. Chamou a pessoa de louco. Louco, louco, ainda hoje pedirão a tua alma. Ainda hoje pedirão a tua alma, disse o Senhor Jesus para aquele homem que achou que tinha tudo, quando na verdade ele era pobre, cego e nu. Conforme diz a palavra do Senhor, não tinha nada. Irmãos, entenda. Entenda que as prioridades do homem, elas devem ser nítidas, claras, ao ponto de nós entendermos os valores de Deus. Qual é o nível do valor de Deus para a tua vida? Que importância Deus tem para você? Que importância tem a palavra de Deus para você? É isso que você tem que meditar. Aonde está o Senhor na tua vida? Ele é o mais importante? Você tem honrado Ele ou você tem honrado outras coisas em primeiro lugar? Qual é a honra que você tem dado ao Senhor? Porque honrar Deus, irmãos, Deus só aceita um tipo de honra, o primeiro. Deus só aceita ser o primeiro, irmãos. Deus não é homem, não. Deus só aceita ser o primeiro. E Ele sempre requereu isso do homem. Ele não aceita outra alternativa.
Não adianta. Não adianta você achar que você vai conseguir convencer o Senhor. Porque ele sempre pediu as melhores coisas para ele, né? O animal, para ser sacrificado, precisava ser sem mancha, sem defeito, o primogênito primeiro, novinho, bonitinho, né? Mais importante, o melhor. O sacrifício de Abel e Caim é outro exemplo. O Senhor só aceita o melhor. O melhor, ele aceitou o sacrifício de Abel porque saiu do coração, saiu da alma. O de Caim ele fez por obrigação. Foi lá e vai até que fazer esse sacrifício aqui, vou fazer esse sacrifício aqui. Foi lá. Talvez murmurando, pegando lá as coisas. É, daqui a pouco tem que ser televisão, né? E fez lá o sacrifício. E o Senhor Deus rejeitou, como rejeita comumente diversas situações na nossa vida se não saem do coração. Se não saem do nosso coração. Muitas pessoas, um exemplo, vêm à igreja por obrigação. E Deus jamais vai aceitar uma atitude dessa. Nós temos que vir dispostos a adorar a Deus, né? Trazemos aqui para adorar o Senhor, para ouvir a palavra, para nos alegrarmos nas coisas santas, nos alegrarmos em Deus. É isso que Deus se agrada. É isso que Deus quer da nossa vida. Quando Deus apareceu a Moisés e ele se apresentou, a primeira coisa que ele disse, ele falou assim para Moisés: eu sou, aliás, ele falou, né, que Moisés tinha que tirar as sandálias dos pés para chegar perto do Senhor, porque o lugar que ele pisava é santo. As pessoas confundem um pouco, né? Confundem liberdade com falta de reverência. Eu sempre falo, irmãos, a nossa liberdade ela não está ligada a determinadas situações, mas Deus, ele jamais aceitará a falta de reverência. Deus jamais aceitará que você se prostre diante dele sem reverência. Ele é o Senhor. Deus não está interessado na roupa, né? Deus está interessado no chapéu, que às vezes as pessoas ficam na igreja. Deus está interessado na reverência. Se você sente que tirar o chapéu, tirar o boné para fazer reverência na igreja é algo importante, com certeza Deus te honrará. Mas a reverência é maior, é quando nós entramos na presença dele. Porque Deus não é qualquer um. Entrar na presença de Deus, eu sempre recomendo, e vou recomendar a você mais uma vez. Comece a tua oração adorando a Deus. Comece a tua oração dizendo aquilo que Ele representa para você. Porque se você não conseguir dizer aquilo que Ele representa para você, significa que Ele não representa nada. Significa que Ele não é nada para você, né? Não se chega na frente de uma pessoa e começa a falar um monte de coisa sem cumprimentar a pessoa, né? Entre na presença de Deus dizendo: Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és o meu Senhor. Senhor, Tu és fiel. Tu és amoroso. Em Ti estão as minhas esperanças. E aí, depois peça ao Senhor, teu Deus, aquilo que você quer. Tenha reverência. Reverência ao Senhor. Deus não é qualquer coisa, não, irmãos. O grande eu sou. Você sabe o que significa eu sou quando ele falou depois? Ele falou assim: eu sou o que sou. Você sabe o que significa isso? Em hebraico, significa que Ele é e sempre será. Significa que Ele existe, simplesmente Ele existe. Ele não foi criado, Ele existe. É muito profundo a palavra. É, esse eu sou, né, é o nome de Deus, é Yahvé, Javé vem daí, né? Tão forte que é essa expressão. Nós temos que entender isso. Não é em 2 minutos de oração que nós vamos encontrar com Deus. Porque para mim, 2 minutos de oração, sabe o que para mim é? Eu sou pecador e posso estar equivocado, não estou te julgando, mas é o meu raciocínio lógico. Para mim, 2 minutos de oração é uma reza. E uma reza, irmãos, não é conversa com Deus. Uma reza é aquilo que Jesus repreendeu, que nós não deveríamos fazer. São palavras repetitivas que não alcançam o trono de Deus, diz o Senhor. Não alcançam o Senhor. 2 minutos de oração, acho que, né, não consegue atingir absolutamente nada, a não ser que seja algo assim, né, de necessidade específica. Você está num lugar que você não pode. É lógico que Deus entende isso. Não podemos generalizar nem colocar numa caixinha Deus. mas no seu dia a dia, você medite nisso. Deus não está interessado em rezas. Deus está interessado em conversar contigo, em falar contigo. E a oração é uma conversa. Uma conversa com Deus. Primeira coisa que Deus disse aqui a Moisés, depois de se mostrar ali, ele falou assim: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Porque Moisés sabia que na lei de Deus dizia, né, que ninguém poderia ver a Deus e permanecer vivo. E ele entendeu que era Deus quando Deus falou assim: eu sou o Deus de teus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Ele entendeu imediatamente quem estava na frente dele, ao ponto dele tapar o rosto ali e se esconder. E Moisés, com medo, Moisés querendo fugir daquilo que Deus já estava falando a ele, e depois perguntou para Deus ainda: mas e perguntarem quem é o Senhor? Como é que o Senhor chama? O que eu vou dizer para eles? Não fuja. Não fuja, entenda. Entenda quem é o teu Deus. Entenda, né? Porque Deus já se apresentou a você. Entenda. Entenda que o Deus vivo é o Deus vivo. E o Deus vivo, ele sempre falou assim: o Senhor não é Deus de mortos, é Deus dos vivos. O seu Deus está atento ao teu clamor, à tua oração. O seu Deus está atento a você, está atento às suas atitudes, ele está atento a tudo o que acontece ao teu redor. Ele está tão atento, irmãos, ele está tão atento que ele dá ordens aos seus anjos para que te guardem de todo mal, né? 1000 caem ao teu lado, 10000 à tua direita e tu não serás atingido. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, diz o Senhor. Ele está tão atento que ele dá ordens antes que as coisas aconteçam. Vai acontecer, ele dá ordem: vai lá e livra, vai lá e resolve. Este é o teu Deus. O Deus da resposta, o Deus do poder, o Deus da glória, o Deus da unção, o Deus que te acompanha, não te larga. E um Deus que quer cada vez mais fazer parte da tua vida. Não sofra. Não sofra. Não sofra. Viva as coisas maravilhosas de Deus. E é interessante que Deus depois ratificou para ele, né? Como Moisés era teimoso, né? Ele disse assim, disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Você sabia disso? Você quer falar a Deus, é só você falar assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Já sabe que Deus que você está falando, né? Quando você falar isso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, você já sabe. Se falar o Deus de Abraão, não serve. Sabe por quê? Porque Abraão é pai dos árabes também, da nação árabe, é pai dos muçulmanos também, né? Os muçulmanos consideram Abraão pai da fé deles também. É, porque eles acreditam que o filho da promessa não era Isaac, era Ismael. Ismael é pai da nação árabe, vocês sabiam disso? Ismael é filho da escrava, né? E o árabe veio dessa geração. E eles acreditam em Abraão. Só que não é o mesmo Deus. Deus de Abraão, de Isaac, que é o filho da promessa, de Jacó, é o verdadeiro Deus. É o teu Deus, é o Senhor. É o Senhor da sua vida, é o Senhor da sua alma. Depois nós lemos o trecho em Filipenses, irmãos, onde o Senhor fala que sobre Jesus foi lhe dado um nome que está acima de todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Tem uma passagem bíblica que Jesus fala nos evangelhos, falando ali ao povo, aos sacerdotes, ele fala assim: antes que Abraão existisse, eu sou.
antes que Abraão existisse, eu sou. E esse eu sou é o mesmo eu sou que Deus disse aqui nessa palavra. Mais uma vez, determinando a divindade de Jesus. E ali, ele foi tão forte, tão enfático nessa palavra, que os sacerdotes pegaram pedras para apedrejá-lo, dizendo que ele estava blasfemando contra Deus. Jesus é o Senhor das nossas vidas. A Ele compete que nós honremos, compete que nós o amemos, porque Ele falou, né? Aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Você ama a Deus? Você ama Jesus? Se você ama, você segue os mandamentos. Que foi o versículo que a gente usou aqui no texto, no culto infantil, né? Só que usou numa versão mais moderna. O culto infantil que nós fizemos aqui. Aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Se você ama a Deus, você faz, irmãos. Você tem prazer em fazer. Alegrar o Senhor. E você sempre será honrado por isso. As pessoas acham, muitas vezes, talvez as pessoas que estejam ao teu redor, talvez achem que não é necessário nada disso. Todos os caminhos levam a Deus, diz aí o mundo. E eu vou dizer para você que esse ditado, ele não está completamente errado, porque realmente todos os caminhos levam a Deus para sermos julgados. Qualquer caminho que você escolha, você vai chegar a Deus um dia. Para dobrar os seus joelhos e declarar que Ele é o Senhor. A gente já tem prazer de fazer isso hoje, né? Eu já tenho alegria de fazer isso hoje. Já posso dizer, Jesus é o meu Senhor. Já posso determinar que juízo sobre a minha vida. Já posso determinar que Ele é a autoridade máxima sobre a minha vida. Reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que Ele é o Senhor. Eu tenho prazer, alegria de falar isso hoje. Nós temos esse privilégio de falar isso hoje. Não precisamos esperar o dia derradeiro para nos ajoelharmos e termos que fazer isso. Porque muitas pessoas chegarão na presença de Jesus e talvez olharão um para o outro e dirão assim: era tudo verdade. Era tudo verdade aquilo que falavam. E a gente desprezou. É tudo verdade. É tudo verdade, irmãos. E nós vamos ver isso muito em breve. Não se engane, não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo te iludir, porque é muito fácil nós termos uma vida de qualquer jeito na presença de Deus, porque é isso que o povo quer, coisas boas, né? Eu quero amar a Deus do meu jeito, Deus conhece o meu coração, esta é a palavra que vai levar muita gente para o inferno, porque obviamente Deus conhece qualquer coração, e conhecendo o teu coração ou não conhecendo o teu coração, porque Ele conhece o teu coração, com certeza Ele vai requerer de você aquilo que está na palavra dEle. Por que que você não colocou no teu coração? Por que que você não colocou sobre a tua vida aquilo que estava à sua disposição? Né? Existem palavras de Deus assim que são marcantes, né? E eu gosto sempre eu sou muito repetitivo em determinadas coisas, irmãos. Vocês não entendam que, por favor, que são coisas que Deus nos obriga a falar. Que um dia Deus vai requerer da minha vida aquilo que eu estou fazendo aqui hoje. Né? Quando Deus fala, né, que nós temos que amá-lo acima de todas as coisas, Ele não está brincando. Quando Jesus fala, né, que se nós não amarmos a Ele mais do que os nossos filhos, os nossos pais, nós não somos dignos dEle, Ele também não está brincando. Ele não está brincando, irmãos. Ele não está ali jogando conversa fora. Ele está dizendo algo que vira lei, que virou lei, que é lei, que domina o mundo, que será aquilo que julgará o mundo. Não despreze achando que de qualquer jeito você vai se encontrar com o Senhor. Não ache isso. Porque não será assim. E nunca será assim. Você vai se encontrar com Deus quando você fizer a vontade dEle, né? Mas aquela palavra, que também muitas pessoas falam, essa palavra é mais ou menos, eu acho que não foi Jesus que escreveu, não foi Deus que escreveu. Sem santificação ninguém verá a Deus. Você já ouviu essa daí? Sem santificação
ninguém verá a Deus. Será que é brincadeira também?
Não,
não é. Nenhuma dessas palavras é brincadeira. Coloque-se diante de Deus, para que Deus possa te abençoar do jeito que Ele quer que você seja abençoado. Não dê ouvidos, irmãos, a outra palavra que não seja essa palavra. Despreze, porque Satanás, ele está tentando realmente confundir, como ele confundiu Adão e Eva. Ele está tentando enganar. E Deus está querendo mostrar a verdade, como sempre quis. Nós vamos orar agora em nome de Jesus, irmãos.